Na Web Rádio Amparo, Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.
Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Aqui é a doutora Fernanda Quintanilha e você está no programa Deus nos faz sorrir. Tudo bem? A paz de Deus nos seus corações. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre odontologia e vamos ter o nosso momento de oração. O tema da odontologia do programa de hoje é a bifração. Você sabe o que é a bifração? A bifração é uma lesão cervical não cariosa. É uma destruição na região do dente que fica próxima à região da gengiva. É uma destruição, promove-se ali uma imagem em forma de cunha, em V, ou uma destruição em lascas, ou às vezes o paciente pode sentir um pequeno degrau ou algo mais profundo na região próxima da gengiva, na coroa do dente próxima da gengiva. E ali é um processo de uma lesão nessa região que a gente chama região cervical não cariosa. Não é promovida por cárie, é promovida por uma força excessiva resultante naquela região. Então, a bifração ela é uma perda dessa estrutura dental, dessa estrutura da região de esmalte e de dentina. E o paciente pode ter, com a evolução, com a profundidade, ou somente por essa exposição dessa região, algumas sensibilidades. E é um risco também, é uma lesão cervical não cariosa, mas o paciente também começa a ser suscetível a desenvolver outros problemas por causa da bifração. Um desses problemas é cárie na região do colo da raiz, na região dessa região cervical. Então, a bifração ela é uma lesão cervical não cariosa causada por essas forças excessivas nessa região. Ela pode ser causada por mordida incorreta, por desgaste nessa região, até mesmo numa escovação com muita força. Qualquer tipo de trauma nessa região, o bruxismo, o apertamento com muita força, ou ranger, ou alguns hábitos parafuncionais, hábitos que não devem ser utilizados, como, por exemplo, roer unhas, objetos, usar o dente como uma ferramenta para abrir utensílios, como abrir uma garrafa, tirar a tampa da garrafa com os dentes, abrir pacotes, algumas substâncias com os dentes. Então, quando você utiliza seus dentes para forças excessivas, para aquilo que não seja da mastigação, ou alguns hábitos que a pessoa fica ali roendo, mordendo, coisas que não são devidas, tudo isso pode levar o paciente a desenvolver esses hábitos parafuncionais que também vão estar ali promovendo uma mordida incorreta. E na bifração, ela é resultado de uma força que é dissipada naquela região do colo do dente, na região cervical. Então, há uma reflexão dessa força ali, naquela região do dente, em que há uma ruptura de esmalte e de dentina. O importante é a gente saber dessas coisas, evitar essas coisas já como uma medida preventiva. E o diagnóstico da causa dessa bifração é muito importante, identificar as causas. Por quê? Até mesmo para ver um tratamento desse paciente para poder corrigir tudo isso ou até mesmo restaurar essas estruturas, é necessário primeiro o diagnóstico da causa, porque se não for corrigida essa causa, a consequência vai retornar, o processo vai evoluir. Então, o diagnóstico da causa da bifração pode levar a várias situações. Então, a gente pode detectar ali nesse paciente, como eu disse, essas mordidas erradas, uma escovação traumática. Então, a gente tem que indicar esse paciente num hábito parafuncional ou uma mania que ele tenha de morder errado, tem que ser identificado e corrigido e evitar tudo isso. Numa higiene inadequada, com uma escova dura ou muita força, muita pressão, tem que ser identificado para que o paciente tenha essa consciência e tenha uma técnica de escovação mais leve, com escovas com cerdas macias. Tudo isso é somado ao longo da vida. Então, para se evitar esse processo de bifração, tem que ter o diagnóstico, a identificação da causa. outras situações também, apertamentos dos dentes. Então, muitos pacientes precisam estar observando que eles estão apertando os dentes, tem que lembrar, abrir a boca, relaxar essa musculatura. Em alguns casos, há necessidade de uso de placa miorrelaxante nesses pacientes para que eles não fiquem traumatizando a região, principalmente em situações de estresse. São várias causas e dali, identificando a causa, vai sendo feita a correção. Em muitas situações é necessário fazer uma restauração na coroa desse dente, porque houve uma destruição. Então, essa restauração tem um caráter estético também, porque esse defeito na estrutura do dente é na região estética, na região vestibular, que a gente chama, na região do sorriso do paciente, e fica aparente. Em alguns casos a profundidade é grande, então é uma restauração realizada para proteção e reconstrução também da estética. Uma proteção para que também não evolua para sensibilidades maiores e, dependendo da situação, pode causar danos à estrutura da polpa dentária e evoluir para um problema endodôntico, como o leigo chama, até mesmo para o problema de canal. Em algumas situações até de trauma, desenvolver ali uma mobilidade desse dente e problemas periodontais. Então, algo que parecia pequeno e simples pode evoluir para problemas endodônticos e periodontais. Outra demanda que ocorre também, de acordo com o desgaste, às vezes ocorre nisso tudo a retração gengival, e cirurgias plásticas periodontais são indicadas para correção, para o recobrimento da raiz também. Então, nós estamos aqui conversando hoje sobre a bifração, que é essa lesão cervical não cariosa, que precisa ser identificada, porque gera muitos danos ao paciente, desde uma sensibilidade, um processo de uma futura cárie, ou problema periodontal, ou endodôntico, a situações estéticas. E a sensibilidade é uma das grandes queixas desse paciente. Então, vamos minimizar os problemas, identificando, cuidando e tendo acompanhamento, orientação com um profissional adequado.
Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, na solidão, te louvo, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. As palavras, mesmo que eu não saiba louvar. Te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha.
Convido você agora a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos ler dois versículos do Salmo 120. O Salmo 120 que fala: Deus guarda do seu povo. Então aqui na Palavra de Deus diz assim no Salmo 120, nos versículos 7 e 8. Salmo 120, versículos 7 e 8. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, neste dia, peçamos ao Senhor que Ele venha nos guardar, que Ele venha cuidar de nós. O Senhor que nos guarda de todo o mal, que nos resguardará de todo o mal. Então, peçamos a Deus no dia de hoje que possamos viver nesse cuidado dEle, nesse cercar de Deus, nesse direcionar de Deus, nos conduzindo, nos guardando do mal, livrando-nos de tudo aquilo que possa incutir em nós ferimentos da nossa alma, dor, pensamentos, tormentos. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, de todo o mal, desde o mal interior, que dá falta às vezes de confiança em Ti, que possamos varrer, sermos lavados pelo Teu sangue nesse dia, para que saia de nós todo o mau pensamento, todo o mau sentimento, começando já de dentro para fora, pela ação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos guardar de todo o mal e venha tirar de nós também todo o mal que existe. Todo o mau sentimento, todo o mau desejo, que o Senhor venha retirar e venha nos guardar para que isso não retorne. Que o Senhor venha velar sobre nós. Diz a palavra, diz o salmista nesse canto: Ele velará sobre tua alma. Vem, Senhor, me guardar e vem vigiar, me ajudar a ser vigilante, prudente, evitando de todo o mal. Porque se o Senhor vai me guardar, não quero que o mal volte sobre mim. Então retira de mim. Eu peço a Deus nessa hora que você tenha essa decisão, que o Espírito Santo venha revelar aquilo no seu interior que é mal, que precisa ser renunciado. Que o Senhor venha velar sobre você, vigiar, cuidar e te iluminar, que o Espírito Santo venha te iluminar para que arranque decididamente todo o mal do seu coração, toda a má intenção, todo o erro, toda a justificativa humana, mas que com Deus nós possamos aceitar que Ele é o guarda do seu povo, como diz a palavra nesse salmo no dia de hoje. Possamos aceitar essa presença de Deus que expulsa todo o mal, assim como a luz. Quando nós estamos num local escuro e só em achar um interruptor e apertar ali o interruptor, diante da luz toda a treva é dissipada, a escuridão vai embora. Então é isso que nós vamos pedir nesse dia, para que Deus venha nos iluminar e nos guardar do mal, revelando aquilo que é mal em nós e velando para que nos proteja, e assim nós consigamos evitar também que todo mal chegue no nosso interior. E guarda, Senhor, como o salmista vem dizer, o Senhor guardará os teus passos agora e para todo sempre. Então vai rezando a Deus, pedindo a Deus que conduza o seu chegar em qualquer ambiente, o seu sair, para que você vá para os locais onde Deus quer que você vá, onde se aquele local às vezes te leva para longe de Deus, então que o seu caminhar também não vá nessa direção, mas que você permita que Deus revele no seu coração até onde você deve caminhar, para que locais você deve frequentar, quais são os locais que estão na presença de Deus e quais locais que às vezes afugentam essa presença de Deus no seu coração e às vezes é fonte de mal. Que o Senhor possa guardar os teus passos a partir de hoje, na direção em que o Espírito Santo possa te conduzir, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, onde o Senhor quer me levar. Então, diante do nosso dia, possamos pedir, Senhor, me conduza, que o Senhor possa ser o meu guarda, a minha sentinela, e me direcione os meus passos, as minhas decisões, mas os meus passos também, o meu caminhar, as minhas atitudes concretas, as minhas decisões na prática. Que possamos ser testemunhas da Tua graça, eu, você. Peçamos a Deus que Ele venha conduzir os nossos passos. Será que Deus quer chegar nesse lugar? Será que eu tenho forças para enfrentar às vezes uns combates? Será que eu estou preparado? Ou Deus ainda tem que me preparar para que eu possa conseguir chegar em locais que às vezes hoje só é fonte de contaminação? Que a luz de Deus tem que chegar em todos os lugares, nós sabemos disso. Mas será que nós somos fortes o suficiente às vezes para estar em determinados ambientes? Ou nós somos contaminados e ali chega o mal em nós? Se ainda não somos fortes o suficiente para testemunharmos, que o Senhor venha nos guardar também de passos imprudentes. Mas também que o Senhor venha fortalecer nossos passos para sermos testemunhas e luz de Deus em qualquer lugar, em qualquer ambiente, que se for pela vontade de Deus nós estejamos e cheguemos para que ali também as pessoas conheçam o amor de Deus. Então pensamos a Deus que Ele venha nos guardar, Ele venha nos conduzir, Ele venha velar sobre nós. E como diz o salmista, o Senhor te resguardará de todo mal e velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Amém. Senhor, nós queremos caminhar contigo e pedimos a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Sorriso, aquela que cuidou dos caminhos de Jesus nos seus primeiros passos e que esteve com ele também todo o trajeto até o Calvário e permaneceu de pé diante da cruz, diante dos pés do Senhor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida por onde nós devemos caminhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Deus. Um beijo.
Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.